Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O Supremo Tribunal Federal confirmou em 1º de dezembro uma decisão que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tenham direito à chamada revisão da vida toda. Essa revisão poderá ser reivindicada por trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999. Para entender tudo sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora Francine Cadó. Ela é advogada especialista em direito público e ela atua na área de direito previdenciário e direito sindical. Boa tarde, doutora Francine. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
Bom, primeiro, vamos explicar ao nosso ouvinte, doutora, entender o que é a revisão da vida toda.
A revisão da vida toda, como o nome fala, ela é uma ação revisional, né? Então, ela se aplica para quem já está aposentado ou quem é pensionista, e ela é uma fórmula de alteração de cálculo de aposentadoria que em alguns casos é benéfica e aumenta o valor desse benefício de aposentadoria que a pessoa tem direito. Por que que isso acontece? Lá em 1999, a gente teve uma reforma da Previdência que foi muito parecida com a que a gente teve em 2019. Então, teve um volume muito grande de pedidos de aposentadoria. Foi criada uma sistemática de cálculo nesse momento para o INSS, uma regra transitória, dado esse grande volume de atendimentos, que permitia que o cálculo da aposentadoria fosse feito considerando só aquelas contribuições posteriores a 94. E por que isso acontece? Porque nesse momento teve a mudança ali, né? A moeda do Brasil passou a ser o real, foi aprovado por um plano real, e o INSS não tinha o sistema informatizado que eles têm hoje em dia para elaborar esses cálculos de aposentadoria. Então foi criada essa regra de transição, que para quem já estava em fim de carreira realmente era muito benéfica se fosse feito esse cálculo considerado só as contribuições vertidas posteriormente a julho de 94. Só que era uma regra de transição, e passado esse momento de grande volume de atendimento, o INSS não voltou a fazer o cálculo na regra definitiva, que é essa que possibilita o cálculo também com os salários e, consequentemente, as contribuições anteriores a julho de 94. Como eu mencionei, para algumas pessoas essa regra é benéfica. Sempre a gente precisa pegar toda a documentação, fazer o cálculo, analisar se na vida contributiva dessa pessoa faz sentido a gente pedir que essas contribuições sejam consideradas. Em se confirmando, altera o valor da aposentadoria a maior, e aí a gente ajuiza a ação e pede essa revisão para o beneficiário, né?
Sim. Para quem a revisão da vida toda é vantajosa?
Via de regra, a gente tem aí pessoas que tinham um bom cargo, um bom posicionamento no mercado de trabalho até o período ali de 94, e por algum motivo lá, talvez no início dos anos 2000, tenha perdido o emprego ou então tenha saído dessa empresa com plano de carreira que trabalhava e começou a fazer contribuições para a iniciativa privada como contribuinte individual, né, como autônomo, mas não voltou a fazer essas contribuições num patamar tão alto quanto nesse período anterior a julho de 94. Para essas pessoas, a revisão é muito vantajosa. A gente tem casos aqui no escritório de pessoas que foram aí de uma aposentadoria de R$ 1.500, R$ 1.600, para cerca de R$ 4.500 de aposentadoria. Alguns casos que a aposentadoria até chega ao teto do regime geral, né? Mas para quem sempre continuou na mesma carreira, e a primeira coisa que a gente precisa fazer quando pega a documentação é atualizar essa remuneração do período. Então, às vezes, só nessa atualização, os salários passam num valor maior lá de julho de 94 do que a pessoa recebe hoje. Então, para essas pessoas também faz diferença, né, na hora do cálculo. mas normalmente é para quem ao longo da vida contributiva não teve sempre essa remuneração crescente, né? Quem tem uma variação de remuneração ali ao longo da sua carreira.
Sim, e tem como a pessoa saber, né, aonde ela pode ver, se vale a pena pedir realmente a revisão de aposentadoria?
Aí realmente a gente precisa do auxílio de um advogado ou do contador, né? Algumas ações elas podem ser ajuizadas no juizado especial, se o valor da causa for baixo. Então, a pessoa pode ingressar sozinha sem o auxílio do advogado, mas a gente não recomenda, justamente porque é nessa consulta inicial que o advogado vai analisar toda a documentação, vai fazer o cálculo para saber se para ela é vantajosa mesmo, né? O Juizado Especial Federal, ele não oferece esse serviço, então é importante sempre procurar um especialista, que é ele que vai conseguir fazer esse cálculo e dar a orientação, se no caso dela realmente seria benéfico ingressar com ação ou não.
Por quê? A revisão da vida toda pode ter efeito contrário também? Diminuir o benefício?
Ela pode dar esse resultado desfavorável, mas a gente tem o artigo da Constituição que prevê, inclusive autoriza que essa revisão seja feita. A regra que ele traz é que deve ser aplicada ao contribuinte a regra de aposentadoria mais benéfica. Então, mesmo se a pessoa ingressar com uma ação judicial e ao curso desse processo a gente observe que tem uma redução da remuneração, ao final não é para essa redução ser aplicada, porque a regra do artigo da Constituição fala claramente que tem que ser oferecido para o beneficiário a regra mais benéfica, né? Mas aí ela vai gastar tempo, às vezes pode gastar até dinheiro com algum recurso que possa ser necessário no curso do processo e não vai saber se ao final ele realmente vai beneficiá-la ou não, né? Então o melhor é já começar o processo sabendo que... onde ele vai chegar, né? Se a revisão vai ser favorável ou não.
Correto. E, doutora Francine, essa revisão da vida toda já está valendo neste momento?
Sim, já está valendo. Como a decisão do STF ela é ainda muito recente, a gente não teve a publicação da decisão ainda. Então, os processos que a gente já ingressou, eles estão o que a gente chama em linguagem jurídica de sobrestado, que eles estão parados, aguardando essa publicação definitiva no STF. Assim que for publicado, a gente vai dar andamento. O INSS, ele ainda não está reconhecendo na via administrativa esses pedidos. E também no processo que está em julgamento no STF, ele ainda não está concluído. O INSS pode apresentar recurso. Não é um recurso que vai alterar o teor da decisão, mas ele pode limitar quem tem acesso ao benefício. É o que a gente chama de modulação dos efeitos. O INSS pode, por exemplo, pedir a modulação dos efeitos para a revisão só ser aplicada para quem já entrou com ação judicial. Se isso for reconhecido pelo STF, a única forma da pessoa realmente confirmar que essa revisão vai ser aplicada a ela é ingressando com processo judicial, né? Então, a nossa recomendação mais segura agora é não peçam a revisão na via administrativa, porque a gente ainda não sabe qual que vai ser os alcances da decisão do STF, e procure um advogado para ingressar com processo, porque é a forma mais garantida de que você realmente vai ter acesso a esse benefício.
Sim, e essa revisão, ela vale apenas para aposentadorias ou para outros benefícios, como, por exemplo, a pensão?
Ela vale para pensão também, mas só se essa pensão for decorrente de aposentadoria. Então, por exemplo, se a gente tiver uma pessoa que recebe um pensionamento em decorrência do falecimento do esposo, aí se ele ainda, se ele chegou a se aposentar antes do óbito acontecer, a gente vai conseguir fazer o pedido da revisão também. Se ele faleceu ainda em atividade, a gente não consegue essa revisão. Então, é só pensões decorrentes de aposentadoria, né?
E quanto tempo pode demorar para sair a revisão?
A nossa expectativa é que aí dentro de 2 ou 3 anos, no máximo, a gente já tenha a liberação dos valores para quem ingressar com ação judicial agora. Porque também tem uma diferenciação na forma como esses valores são pagos, como o processo tramita na Justiça Federal, né? Para aquelas causas em que o valor atrasado que a pessoa vai ter direito a receber ficam até 60 salários mínimos, então aí no valor de R$75 mil, esse valor é pago por RPV, que é um procedimento mais célere. A ação tramita no juizado e vai ser pago por RPV. Então aí no máximo dentro de 3 anos, sendo até um pouco pessimista, a gente já espera que esses valores já estejam realmente à disposição da pessoa. Para aquelas ações que o valor da causa for maior que isso, a forma de pagamento que a União faz são precatórios. E aí o precatório a gente sabe que é um procedimento mais demorado, depende aí da liberação do orçamento da União para ter esses valores, para fazer o pagamento de quem ingressa em ação judicial. Então, aí sendo pessimista, dentro de uns 5 anos, né?
E daí a pessoa que entrou com o pedido, né, o benefício que vem, vem os retroativos também desse período ou não?
Exatamente. Os pedidos são dois, tanto para reajustar o valor a partir de agora, então no momento que a gente tem a sentença já é para a pessoa começar a receber essa diferença na aposentadoria, e os valores atrasados também. Dos últimos, a gente consegue fazer o pedido dos últimos 5 anos ou desde a data da aposentadoria, né? Por exemplo, para quem aposentou em 2019, a gente vai conseguir pedir os últimos 3 anos só. Mas para quem tem aposentadorias anteriores a 2017, a gente só consegue pedir os últimos 5 anos.
Agora, podemos dizer que é uma vitória, doutora Francine, para muitos aposentados, inclusive, né, em quantia, em valores?
Com certeza, a gente está num período aí que a gente viu um grande número de cortes, tanto do direito dos trabalhadores quanto dos aposentados. O reajuste anual da aposentadoria, a gente sabe que é um valor que acaba que a pessoa vai tendo arrocho salarial ao longo do período, né? Porque os aposentados, eles nunca recebem o mesmo reajuste do salário mínimo. Então, é uma boa oportunidade agora de realmente conseguir pelo menos uma vitória para os aposentados. Então, apesar de ter muitas dúvidas, assim, a gente não precisar de esclarecimentos quanto ao documento, elaboração de cálculos, mas no final é uma notícia muito boa, assim, que é uma chance tremenda de revisão de aposentadoria.
Sim, sim. E vale alertar também que ela não é automática, ou seja, o aposentado, né, ou pensionista tem que entrar com pedido, procurar um advogado e também, com certeza, tem que ter alguns documentos aí que serão pedidos, não é mesmo?
Sim, os documentos, a maior parte deles estão disponíveis no site do INSS. A gente precisa do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que nesse documento todas as contribuições a partir de 1982 já estão lá, já estão no site do meu INSS. A carta de concessão da aposentadoria também é um documento que consegue online, e a carteira de trabalho. Esses são os documentos essenciais para a gente conseguir elaborar o cálculo. Mas todos esses documentos estão disponíveis, a gente consegue acesso a eles na consulta mesmo, e os cálculos também são elaborados de forma bastante célere.
Sim, e doutora Francine, caberia também essa revisão da vida toda para quem se aposentou após a reforma da Previdência?
Após a reforma da Previdência, não, porque alterou essa forma de cálculo, né? Na Emenda Constitucional 113 de 2019, foram criadas novas regras de acesso à Previdência. Então, ela é uma ação que favorece quem teve a aposentadoria concedida durante esse período que essa norma específica ficou vigente, que é entre 1999 e 2019.
Correto. Para os outros aposentados, então, para outros casos fora desse período, não vale.
Isso, não se aplica. A partir de novembro de 2019, já não é aplicada a revisão da vida toda.
Correto. Qual é a diferença, doutora Francine, da revisão da vida toda para o cálculo do INSS?
É justamente a possibilidade de trazer essas contribuições anteriores a julho de 94 para o cálculo, né? Porque o cálculo que foi concedido pelo INSS, ele considera só as contribuições vertidas a partir daí. Como essas aposentadorias que foram concedidas entre 99 e 2019 consideravam apenas as 80% maiores contribuições que a pessoa fazia para o cálculo, Às vezes a gente trazendo esse período anterior a julho de 94, se essas remunerações foram maiores, a gente substitui as remunerações mais baixas que foram utilizadas nesse cálculo do INSS que concedeu a aposentadoria. Então essa é a diferença. As contribuições que vão entrar nessa média das 80% maiores para chegar no valor do benefício podem ser maiores e substituem essas menores, né? Então, isso acaba dando um valor de aposentadoria maior.
Sim. Bom, que orientação a senhora daria, então, para quem tem direito à chamada revisão da vida toda, está nos escutando, né? E nesse momento não sabe o que realmente fazer, né? Por enquanto.
A orientação é que procure um advogado especialista na matéria para fazer a análise e o cálculo, porque a gente tem vários casos aqui no escritório também que as pessoas trouxeram a documentação, não se aplicava exatamente na possibilidade da revisão da vida toda, ou por algum critério da sua vida contributiva, ou até pelo próprio prazo que a revisão prevê, mas a gente acabou descobrindo da análise dos documentos que tinha acesso a outra ação revisional, né? Porque a gente tem diversas possibilidades de revisões de benefício no INSS, como, por exemplo, revisão de fato, tinha algum período na carteira de trabalho que não foi considerado no cálculo de aposentadoria, e isso aumenta o tempo de contribuição, diminui o fator previdenciário e acaba aumentando o benefício de aposentadoria também. Então, essa análise pelo especialista na matéria é essencial para saber se você vai ter acesso ao direito ou não. E como a gente já teve o julgado favorável no STF, então, ela é uma ação. Advogado não gosta dessa história de ação quando o cliente chega e fala assim: ah, esse aqui é ganho de causa, doutor. Porque geralmente é uma matéria muito difícil, bastante complicada, não é um caso que é tão simples assim. Mas realmente, a ação de revisão da vida toda, ela virou o ganho de causa certo, né? Já está decidido no STF, você preenchendo os requisitos, a revisão ela vai ser. É só questão de tempo e forma até o processo chegar ao fim, mas é quase certo o acesso a essa revisão de aposentadoria, né? Então, a dica é procure advogado e vá atrás do seu direito, não deixe mais o tempo passar, porque finalmente a gente teve uma vitória aí dos aposentados, não é coisa comum de acontecer, então esse é o momento mesmo de ir atrás, né?
Correto. E eu quero agradecer a sua entrevista e as dúvidas, né, que a senhora tirou aqui, né, dúvidas e perguntas que nós trouxemos hoje aqui para a senhora.
Imagina, Patrícia, estamos à disposição.
Muito obrigada e até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a advogada especialista em direito público. Ela atua na área de direito previdenciário e direito sindical, doutora Francine Cadó, e nós entendemos um pouco mais aqui com ela como funciona a revisão da vida toda e se vale a pena recorrer a essa decisão aí que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.